Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. Puxando orelha. Enquanto Moirão esconjurava o espírito maligno que via diante de si, na figura do rapaz, Arnaldo recolheu-se um instante. Depois de curta reflexão, tornou o camarada com uma expressão afetuosa que disfarçava a severidade do olhar. A gratidão é depois da honra a primeira virtude. Foi ela que o iludiu na simplicidade de seu coração, Aleixo Vargas, por isso já lhe perdoei. Hã? Repetiu Moirão com surpresa inquiridora.
Antes de vir para o Tissica, você era agregado do Coronel Fragoso na Fazenda das Araras.
Um dia o velho frenético deu-lhe dois berros, você azou e respondeu rijo. Acode a gente, e lá é o meu Aleixo Vargas para a Golilha, quando felizmente apareceu o moço, filho do coronel, que o lhe pediu por seu agregado e livrou-o da gargantilha de ferro e do resto. Mas o velho era emperrado e não consentiu que ficasse mais um instante em suas terras o atrevido que levantara a voz diante dele.
Foi então que você apareceu na Ojintzica, sem dizer de onde vinha,
e entrou no serviço do Capitão Mor. De quem soube isto, Arnaldo? Perguntou o colono, cuja surpresa aumentava.
Amigo Aleico, nasci e criei-me neste Geras. As avores das serras e das várzeas são minhas irmãs de leite. O que eu não vejo, elas me contam. Sei tudo quanto se passa embaixo deste céu, até onde chega o casco de meu campeirão.
O sertanejo observou a impressão que deixavam suas palavras no semblante de Moirão, que não opôs a mínima denegação ou duvida à estranha asseveração. Ao contrário, pareceu afirmar com uma inclinação da cabeça a crença em que estava de achar-se conversando com o diabo em pessoa. Arnaldo prosseguiu. No Recife, 8 dias depois de chegado, seguia você pelo Aterro dos Afogados, quando tomou-lhe o caminho um luzido cavalheiro. Era o capitão Marcos Fragoso, filho do velho coronel, o mesmo que tinha livrado da Golilha a seu antigo acostado. Vinha ele de passar na Rua Nova pela casa do capitão Mor, onde vira ao balbal um cão da geladona Flor, cuja beleza o captivara. Sabendo que Aleixo era da casa, encomendou-lhe que nessa mesma tarde fosse ao Carmo, onde ele morava, para levar à donzela uma prenda com seus recados de amor. Os olhos de Moirão, não tendo mais que abrir, começaram a esbugalhar. Que podia recusar Aleixo ao homem que o livrara da infamia e talvez da morte? Da infamia, atalhou Moirão vivamente, que a morte é uma topada. Trazás está numa pessoa descansada. Quanto era seu a Lei Varga, podia e devia dar-o ao capitão Marcos Fragoso, se o exigisse, mas não aquilo que não lhe pertencia. É soldadará do capitão Mor Campelo? Seus serviços pertenciam a ele, e só a ele que lhe pagava. Não tinha licença de empregar-se às ordens de outro, e para faltar com o respeito à filha donzela de seu patrão. Moirão ficou um momento aturdido com estas palavras e acabou rufincando um murro consciencioso no meio da testa.
Passio. Foi seu bom coração que o arrastou, mas arrependeu-se a tempo e quis salvá-o.
Você procurou o capitão Fragoso em sua morada e recebeu-lhe a prenda com o recado. Em chegando à casa faltou-lhe o ânimo, e não se admire que eu o atirasse ao chão. Quando uma fraca menina o fazia tremer de maleita, a você, Aleixo, a quem chamam Moirão, e que nunca pestanejou na boca de um bacamarte. Não sosseio que te tem dar arrepios na gente. Enquanto o capitão Mor se demorou no Recife, por mais que lhe pedisse o Fragoso que o que você prometesse, não se animou. Tenho cesa, porque não o perdi de vista. Nunca reparou num grilo acompanhava para toda parte. Era El. Proferiu Gesserder centas palavras com um riso sarcástico, apontando para a arvore, junto da qual se achava o companheiro.
E aí?
Voltando-se, o minhoto deu um salto prodigioso para fugir do grilo, que saltar de seu lado. Uma ventesma que lhe surgisse ali, diante dos olhos, envolta em sua ortalha e com a competente cara de cacaveira, não lhe incutiria tão profundo terror. Um tanto corrido do seu pânico, o Aleixo, vendo o grilo sumir-se entre a folhagem, disse ao sertanejo: Acabe de uma vez? No meio do caminho apertou-lhe a tentação, e daí veio a mofina que o aflige. Lembre-se, porém, que você a procurou por suas mãos.
Conte-o foi, disse Moirão com arrebatamento.
Já não se recorda? Perguntou Arnaldo estudando-lhe a fisionomia.
Quer ouvir? É melhor esquecer.
Não diga o que sabe. Também viu tudo.
Pois então repita, disse Moirão com a pertinacia de um mulo. Os caracteres vingativos, quando sofrem alguma ofensa, em vez de afastarem o pento dessa recordação dolorosa, ao contrário, envolvem-se nela e saturam-se de fel, como para exacerbar a própria ira e prelibar o prazer da vingança. Era este o sentimento que dominava Moirão naquela circunstância, animado ainda pelo desejo de verificar as particularidades de um fato que o flutuava confusamente em seu espírito. Arnaldo suspeitou do movia o minhoto à insistência. Vou fazer-lhe a vontade, Aleixo. Foi uma tarde ao escurecer. A família tinha chegado ao rancho, você incumbiu-se de levar o escabelo de apiar a Dona Flor. E quando ela descia o último degrau, ofereceu-lhe a prenda do capitão Falfragoso, dizendo-lhe que a mandava um cavaleiro, seu namorado. Até aí vai direito. Dona Flor, que segurava as dobras de seu roupão de montar, com a ponta do pé afastou a prenda, e chamando pelo capitão Mor, disse-lhe vivamente: Meu ai, este homem faltou-me ao respeito. O resto não carece. Diga Arnaldo, bufou Colosso. Então o capitão Mor aproximou-se, segurando-o pela orelha direita, o levantou do chão onde você estava de joelhos, até pé em planté. E Mó teria arrancado com certeza, se não me erguesse na ponta dos pés. Um insulto como este, Arnaldo, só a morte o apaga. Eu queria tê-lo aqui diante de mim, neste momento, para mostrar-lhe o que é um homem. Dizem que é um brutamonte, pois venha para cá. Deixou Arnaldo que amainasse a cholera dos Moirão. Sou seu amigo, Leixo já lhe o disse. E avalio quanto custa a um homem de brio não desafrontar sua honra. Mas eu não consinto que ninguém neste mundo ofenda ao capitão Mor e sua família. Portanto, se você não abandonar seu projeto, tenha certeza de me há de encontrar pela frente. Com você não brigo. Isto é decidido. De brincadeira como hoje, sim, mas a valer não. Então desiste.
Davi, nunca, neste caso você é o que sabe mais de uma árvore que ameaça cair-nos em cima.
É o que eu farei se não houver outro meio de arredá-lo. O mesmo direito tem você, Aleixo, e como a sorte avaeria, se for eu que venha a morrer, desde já lhe perdoo. Afiançou-lhe que, apesar de tudo, havemos de ser amigos no outro mundo como fomos neste. O mancebo estendeu cordialmente a mão ao companheiro que assumiu em sua manopla. A estas mãos, Arnaldo não pode morrer nunca. Minha honra, você não a pode atacar, aqui é um amigo, e para poupar minha vida não atacarei nunca daquele que a salvou uma vez. Do mesmo modo procederia eu, Aleixo, se fosse de minha vida que se tratasse. Mas é do repouso, da felicidade e da vida dos ens querites médidos que tenho neste mundo, porque o capitão Mor serviu-me de pai e sua mulher domona Genoveva muitas vezes. Quando eu era criança, me acalentou ao peito como seu filho. Mourão enfronhou-se em uma carranca, sinal de profunda cogitação. Afinal, reconhecendo-se incapaz de resolver a terrível colisão, deu segundo murro na testa e arrancou pelo mato fora. Era este um meio físico de atenuar a dificuldade de sua posição, subtraindo-se por enquanto ao dilema fatal em que se achava colocado entre a honra e a amizade. O sertanejo, quando viu desaparecer através da ramada, tomou a mesma direção, seguindo-lhe a pista, mas de longe e asmo. Certo de não poder perder o rumo e de acompanhá-lo como a sua sombra por entre a espessura do mato, ele demorava-se a examinar a copa das árvores, os rastros dos animais, as moitas de ervas e todos os acidentes do caminho. O homem da cidade não compreende esse hábito silvestre. Para ele a mata é uma continuação de árvores, mais ou menos espessa, assim como as árvores passam de uma multidão de folhas verdes. Lá se destaca apenas um tronco secular, ou outro objeto menos comum, como um rio e um pinhasco, que excita-lhe a atenção e que quebra a monotonia da cena. Para o sertanejo, a floresta é um mundo, e cada arvore o amigo ou um conhecido a quem saúda passando. A seu olhar perspicaz, as clareiras, as brenhas, as coroas de mato, distinguem-se melhor do que as praças e ruas com seus letreiros e números. Arnaldo estivera ausente daqueles sítios há algum tempo. Ao passar por eles, observava sua fisionomia, tão inteligente e franca para ele, se não mais do que a face do homem. E lia nesse diário aberto da natureza xônica da floresta. Uma folha, um rastro, um galho partido, um desvio da ramagem, eram a seus olhos vaquianos os capítulos de uma história ou as efemerides do deserto. A observação do sertanejo foi interrompida por vago rumor que, apesar de remoto, não lhe escapou.
Conhecida a causa, deixou-se ficar onde estava. Com pouco ouviu-se um vozear de prática animada, e cinco homens, trajados as como agente do povo naquele tempo, de braga, vestiam, surgiram do mato, estavam amados com um arcabuz ao rombo e uma parnarnaíba à bandoleira. O da frente era Manuel Abreu, feitor da Oiticica, os outros, serviçais da fazenda. Ó, está quem sabe do diabo do velho, exclamou o feitor dirigindo-se a Arnaldo. Bem aparecido, quer alguma coisa de mim?
Sar Manuel Abreu, perguntou o sertanejo.
O senhor capitão Mor mandou-me procurar o velho Job que deitou fogo no mato da fazenda.
Procuriu, disse Arnaldo laconicamente.
Não está má encomenda. Que temos feito desde o romper do dia?
Mas o renegado do bruxo abandonou a toca e sumiu-se.
Cá para mim é trabalho perdido. O velho está nas profundas. Tinha-lhe chegado a hora e ele estourou. O fogo foi pegado pelo enxofre que ele tinha no corpo, o canalha do bruxo. Deixe-se dessas historias de feitiçaria agora.
João Coitec arrepiou os cabelos da gente, ponderou o feitor.
É mesmo fica um homem com as pernas bambas, como se tivesse no bucho uma vez de cachaça.
Uma não terá você, Búrtio, mas duas certezas, homem.
Homem, o primeiro trago é que põe a gente banana, o outro conserta. Que é que está bolindo ali no mato?
Não ouviu um gemer?
Radiceiro caipora, respondeu um mais desabusado.
Gácio,
não brinque com estas coisas. Entretanto, Arnaldo seguia adiante sem preocupar-se com os outros. Nesse momento havia parado, com os olhos fitos em uma moita de mimosas. Plantas a que o povo ao dá nome de malícia de mulher por descobrir no susdubito fechar-lhes de leve tocadas uma semelhança com as esquivanças das meninas sons. O arbusto, exposto aos raios do sol, tinha em geral os folíolos abertos, mas justamente do lado do nascente um olhar atilado notara certa flacidez dos peciolos, que todavia não bastava ainda para murchar as ramas.
Chuva, Arnaldo proferiu esta palavra, dirigindo-se a Nicásio, que estava a seu lado.
Possuiu do vivo o prazer que a vinda do inverno desperta sempre no homem do sertão. Sua alma expandiu-se para dar aos outros as alviçaras dessa alegria.
Deu, disse Cássio.
Estante, o tornou o mancebo mostrando ao longe no horizonte um nimbo, tão pequeno, que parecia antes um gavião pairando. Por isso eu vi esta manhã uma formiga de asas, acudiu Burit.
Mas então, amigo Arnaldo, que os disse, sabe ou não sabe onde está o diabo do velho?
Voltou-se o mancebo com um modo frio.
Quando o senhor capitão Mor Campelomon perguntar, eu lhe responderei.
Ah! Pois tem paciência que lhe levamos na cola.
Não o largo enquanto me der conta da carcaça do Job, que a leve o demo logo de uma feita.
Arnaldo encolheu os ombros e continuou a andar muito descansado e indiferente por entre as árvores. O feitor e seus acolitos iam-lhe no encalço, quando subito o perderam de vista. Correram-lhe sus, bateram um mato, mas nem sombra lobrigaram mais do mancebo.
É a todo isso, João Coité. Se o diabo do surrão velho já o embruxou também,